Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Hi, my name is Rocky Balboa.
Sejam bem-vindos, seres rapadorianos de todo o Brasil. Está começando mais a edição do Rapadura Cast. Eu sou Juno de Filho, eu tenho aqui comigo Rafael Santos, Maurício Saldanha e Thiago Sampaio.
Estou aqui pela terceira vez, né?
Exatamente. Maurício, fala aí, Maurício.
Ei, Dream!
Já viu, né? Nós vamos falar deste programa especial sobre Sylvester Stallone. Ele é ator, diretor, produtor, escritor de vários filmes famosos, vários filmes que tiveram, que passaram na sessão da tarde, com certeza faz parte da vida de muitos cinéfilos, né, Sylvester Stallone. Nós vamos falar muito sobre a carreira dele. O motivo especial é a estreia de Rambo 4, né, nos cinemas.
Hoje, João, de hoje.
Chega hoje aos cinemas, Rambo 4.
Todas as pessoas, João, de todas as pessoas saíram com armas de casa.
É todo mundo ser preso.
Tá chegando aí o Rambotox.
Antes, vamos pros e-mails.
E-mails.
E-mail. Eu vou deixar terminar o... Tô vendo estrela,
Rafael.
Não tem mais chique
nesse programa não, Jandi. Agora é um programa de elite. Isso
aqui. Exatamente. Rafael Santos aqui comigo. Quadro de e-mails espetacular.
Eu.
Rapidamente.
Jandi, o melhor quadro de e-mails do mundo.
Gente. Do mundo.
Do iPad.
A gente vai falar tudo. Vamos, pequenos recados, Jandi, Rafael. Rafael.
Eu tô feliz, Jandi. Eu tô feliz.
Nós batemos recorde de comentários e e-mails, Rafael.
Tô feliz.
Comentários nem tanto não, mas e-mails, Rafael. Explodiu a caixa de e-mails. Explodiu.
Eu gosto dos meus ouvintes, Jorge. Eu gosto dos meus ouvintes.
I love you, né?
Gosto muito. I love you, ouvintes.
Exatamente. Alguns recados antes dos e-mails espetaculares, Rafael. Maurício Saldanha, nosso participante espetacular, o cara mais famoso desse podcast.
Do mundo.
Ele deu uma entrevista para um programa lá do Rio Grande do Sul, o Radar.
Do Rio Grande do Sul, Jorge. É porque o Maurício, pouca gente sabe, ele não só participa do podcast, né? O trabalho dele é cinema, Jorge.
Ele é cineasta, meu filho.
Cineasta
espetacular, porque o pessoal não vê os curtas dele tudo. Maurício é genial. Absurdo.
O que é que você pode fazer, Jandi? Acessar o blog do Maurício Saldanha, malblogando.wordpress.com. Tá passando aqui embaixo, ó.
Clica agora.
E lá, Jandi, você vai ver a entrevista que ele concedeu sobre um videoclipe de uma banda do Rio Grande do Sul que ele fez. Jandi, sensacional o videoclipe, Jandi. Jandi, eu já coloquei como toque principal do meu novo celular.
E Rafael, a voz do Maurício Saldanha do podcast é a mesma do cara que
é igual.
Tá lá.
Jandi, eu até pensei que era a mesma pessoa, na verdade era a mesma pessoa.
Exatamente, então acessa aí, tem um linkzão aí, você vai ver o vídeo lá, a entrevista e o blog do bombando.
Você pode ver todas as tatuagens do Maurício Saldanha, são 77, eu contei. Conte quantas tatuagens
ele tem. Todos os filmes que ele viu na vida, ele tem uma tatuagem. Magnolia, seriado Lost.
Exatamente, ele botou o meu nome recentemente, o meu, Jurandir e Rapadura Cast.
Exatamente. Rafael, a gente recebeu uma carrada de e-mails.
Jurandir, um caminhão lotado.
Tanto e-mail. Parecia aquelas caminhão do Faustão, que eu sorteio assim. Rafael, é um absurdo demais. Fiquei doido, eu vi. Lançamos o programa assim.
Cartas, nós recebendo cartas. Jurandir, e-mails, mural, tu, Jurandir, minha casa eu não consigo andar dentro, cheio de papel de casa.
Caixa postal, 60 mil.
60 mil, cara.
Rapaz, é e-mail demais, Rafael. Tanto e-mail, mas é tanto e-mail, que é impossível Jandir, responder
papel,
todo mundo.
Papel higiênico pro resto da minha vida, Jurandir.
Meu Deus do céu. Caraca, o amor pelos leitores. E a gente só quer pedir que é importante que você mande sua cidade, seu estado e possivelmente sua idade, né? Pra gente saber, pra gente falar pros outros.
É, sabe o que é legal? Porque vem muito e-mail bom, a gente recebe muito e-mail, certo?
Muito.
E muitos são bons, só que os bons dos bons, os melhores, geralmente não vêm com cidade, com estado e etc. Sempre as mesmas figurinhas carimbadas que mandam estado, cidade, blá 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 blá. Só tem esses caras que a gente tá lendo. Na verdade, não. Tem tanta gente. Tem gente de 50 anos, Jandi. De 70 anos, Jandi. 17, 14, 13, 12. Tem 2 anos de idade, meu sobrinho.
Os meninozinhos que escutam a gente. Meninozinho de 10 anos, de 8 anos, beijinho no coração, Jandir, de vocês.
Eu ouvi dizer que o Rapadrocast está sendo usado quando a mulher tá grávida, eles encostam o fone de ouvido assim no bucho da mãe e o menino fica escutando, nasce um menino sadio.
Eu não acredito, Rafael.
Jandir, é verdade, Jandir, cientificamente, vai sair no Globo Esporte, próxima, no Globo Repórter, próxima sexta-feira.
O menino já nasce gritando, e-mail!
Exatamente, ele não chora, ele não nasce chorando.
Por isso é importante, o mais bacana é que vocês mandem a cidade, o estado e a idade, pra gente mostrar como o RapaduraCast é nacional e até internacional, né, cara? Porque se tu reparar, Rafael, a gente recebe e-mail de todo o Brasil, cara. De todo o Brasil.
Exatamente. E falar nisso, o pessoal de fora faz um pouco tempo, faz tempo que a gente não lê os e-mails. Um abraço pra todo mundo da Austrália, do Japão.
Nova York, Rafael.
Estados Unidos, Canadá.
Pessoal do Canadá.
Irlanda. Rodolfo, lá da Irlanda, escuta.
Aquela menina do Egito, gente, né? Tem uma menina do Egito que mandou, não
foi? Do Egito, exatamente. Cleópatra.
Um abraço pra ela. Eu não lembro o nome dela, né? Depois a gente...
Cleópatra,
Cleópatra tá morta, Rafael. Rafael, um absurdo agora. Rafael, aquele... Explosão mundial.
Música de Kill Bill, Jandir.
Nós estamos participando do Invest. O prêmio mais furreca da internet nacional.
O que é G-Bash, Jandir?
E-Bash.
G-Bash.
É o Oscar. Na verdade, é o prêmio Team Brasil da internet. É o Oscar.
O MTV Movie Awards da internet. MTV Movie Awards da internet. Mas, Jandir, a gente simplesmente surgiu lá no E-Bash na categoria podcast e na categoria portal, certo?
E isso o pessoal mandou pra gente aí. É, vocês estão participando lá.
Jandir, como é que a gente surgiu nisso, Jandir? Que eu dormi, acordei e tava no Invest.
Eu pensava doido.
Agora é assim, já que botou a gente lá, a gente não fomos nós que adentramos por nós mesmos, colocaram a gente lá.
Pessoal do Orkut, então,
agora que vocês colocar. Que colocaram, vão fazer a gente passar a vergonha, não. Vocês vão votar e eu quero no mínimo, Jandir, no mínimo.
Top 3. No mínimo, top 3, pelo menos.
No mínimo. Primeiro lugar, Jandir, no mínimo.
O que é isso, rapaz? O top 3 nas duas categorias já tá mais do que suficiente. A gente tava ganhou, beleza. Se a gente vai lá comemorar, tomar cachaça. Se a gente perder, a gente vai tomar cachaça do mesmo jeito.
Sabe o que eu tô falando assim, fervorosamente? Colocaram a gente lá. Então, quero passar vergonha,
Jandir? Não. A gente tem que ir pra
fazer bonito. Você quer passar vergonha, Jandir?
Vamos fazer bonito.
Você quer passar vergonha?
Não vamos passar vergonha, não.
Jandir, se a gente não ganhar, os ouvintes vão passar vergonha no meio da rua,
vão passar vergonha. Vão ser xingados, vão jogar tomate nele.
Então, o que é que a gente pode fazer pra isso não acontecer com nossos queridos ouvintes,
Jandir? Vamos votar, meu filho. Vamos votar. Tem um link aí, é importante que... Rafael, o cadastro é tão rápido, Rafael. 10 segundos.
Eu contei aqui. Na verdade, 11 segundos, 522 milissegundos.
Rafael, é muito rápido. Cadastrou.
Jandir, eu vou cadastrar agora, Jandir.
Vai. Cadastrou já.
Votei.
Recebeu e-mail. Recebeu e-mail, Rafael, confirmando.
Agora vou votar. Momento de votação. Música de urna. Música de urna, Jandir.
Música de urna, como assim?
Pronto. Aquelas urnas das eleições.
Urna de morto.
Pronto, Jandir, está votado. Nós já estamos, Jandir.
Tem um linkzinho aí que você vai achar já os dois que você tem que votar. No portal e no,
exatamente,
no podcast. Tem um linkzinho aí. Nós vamos colocar os dois links. O link do cadastro e o link já do nosso voto. Então você vai, exatamente, lá, confirma e vamos ganhar. Você, sua mãe, bota o e-mail da sua mãe, do seu pai, os seus 300 e-mails.
Bota depois da coisa, Jandir. É o Ibash, Jandir, ligando. Olha o Ibash ligando, Jandir.
Caraca, não acredito não, meu.
Jandir, acabei de falar com o Ibash, Jandir.
E agora?
Nós, Rafa? Já estamos 5%, Jandir. Somos o quarto colocado de ontem pra hoje.
Tá chegando lá em cima, Rafael.
Jandir, nunca aconteceu isso, Jandir. Nunca aconteceu isso, Jandir.
Por isso, votem, meus filhos, votem. Não custa nada. RapaduraCast toda semana de graça. Portal espetacular com o maior conteúdo de cinema do país. Críticas, hot sites, matérias especiais. Tudo de graça, Rafael. De graça. De graça,
Jandir. E fica aí, né? Prêmio Ibash, vota. Não
vota.
Deixa a gente passar.
E Rafael, vamos dar uma de doido agora. Rafael, se a gente começar a subir nessas duas categorias, nós vamos dar ingresso pra todo mundo aqui.
Não, Jandir, pode fazer um negócio desse, não, pode.
Vamos rasgar ingresso, dar ingresso pra todo mundo assistir filme de graça.
Então, Jandir, quer dizer que se a gente fizer, a gente vai voltar com as promoções no RapaduraCast, com milhares de ingressos.
Absurdo, 1 milhão de ingressos. Todos os filmes que esses, Jandir, lançamentos todinhos, nós vamos dar ingresso pra todo mundo.
Jandir, eu vou sair correndo nu agora daqui.
Sai, doido, correndo, pulando.
Nu, Jandir, nu, todo nu. E fica aí, Prêmio Bash. E se o Collor ganhou, por que que a gente pode ganhar?
Caraca! Vamos lá, Rafael, primeiro e-mail, explosão.
É, Jorge, o primeiro e-mail do Kleber Amaral, Pedra Azul.
Empolgado, Rafa, empolgado.
Antes de tudo, gostaria de parabenizar vocês pelo site que leu todos os dias. Até mesmo doente, Jorge. Doente ele leu.
Meu Deus do céu. Doente. Faça isso não.
Ouvi o negócio lá do Graphic Novel e gostei muito. Sou amante do gênero Graphics e HQ desde que entendi. Que sou gente, Jorge. Quando ele entendeu que era gente, ele começou a gostar de história quadrinhos, de Graphic Novel. E aconteceu, né, quando ele leu todos os Sin City, que ele disse que é fã, não sei o quê.
Aí.
E aproveitando o assunto, Jandy, gostaria de saber se vai ter, então, a continuação do mesmo. Que enrolação! Estou na expectativa de ver o grande Depp atuando lá, 3 pontos, vai ser muito fino, Jurandir.
Muito fino.
Abraço a todos e continue assim. Cinema bom é com muito humor.
Aí, Kleber, tá confirmado já, Sin City, pro ano de 2009, pro final do ano de 2009. Fique ligado aí que vai sair daqui a pouco. Próximo e-mail, Sara Dantas, 17. Sara Dantas, Rafa, daí do primeiro Rapadura Cash. Espero que leia o meu e-mail, porque, tipo, eu sou super fã e desde o começo. Super fã desde o começo. Da época do Leonardo. Aê! Adoro Rapadura Cast de vocês. Estou adorando esse Rapadura Blog. Principalmente a parte dos trailers. Aí, Maurício, fã de sucesso. Maurício é absurdo, né? E sobre esse último Rapadura Cast, gostei muito. Mas poderiam ter falado no final sobre Persepolis, que é uma graphic novel e que chegou nos cinemas recentemente. Amei o filme, beijos e muito sucesso.
Amei o filme.
Sara, a gente não comentou porque nós gravamos esse Rapadura Cast bem antes do lançamento do Persepolis. Nem se falavam de Persepolis ainda, né? Então, próximo Rafa, próximo mesmo.
Jandir, o Luiz Edvaldo de, agora eu não erro não, de Jacareí, São Paulo. Aí, tenho 29 anos e sou doente pro cinema. Jandir, outro doente.
Todo mundo doente, Rafael, isso é um absurdo.
Vamos ganhar dinheiro abrindo uma clínica, Jandir.
Vamos dar remédio pra esse povo.
Sabe qual é o remédio pra esse povo, Jandir?
Rapadura Cast toda semana e volta no Ibest.
Ixi, Maria.
Mas, Rafael, que eu tô doido, Rafael, tô doida.
Depois de passar por muitos podcasts ruins, é isso que achei vocês. O qual eu sou super fã. Então, é tão fã, Jandir, quanto a mulher dele, a Ana Carolina.
Um abraço, Ana Carolina.
Né, na chuva, na rua, na fazenda. Damos boas risadas e aprendemos muitas coisas legais, como o porquê das legendas serem brancas.
Aí, rapaz.
Até parei de reclamar quando você, Jandir, não reclama mais das legendas brancas.
Rapadura Cast, de graça.
Aí, Jandir, ele tá ouvindo o Rapadura Cast 49.
Dos leitores, aqui é dos leitores.
Embora, desde os 59, ele já esteja ouvindo quando sai toda sexta-feira, ou no sábado, né?
Sábado é o dia de Rapadura Cast.
Exatamente. É, continue com o ótimo trabalho e cada vez mais sucesso.
Um abraço pra Jacareí em São Paulo, um abraço.
Jacareí, cidade cheia de jacaré.
Próximo e-mail, Rafael Jefferson Ribeiro da Silva, Jussara, Bahia.
Bahia, Juninho. Oxê.
Olá, rapaduras, vocês são demais, Rafael. Mas nunca assisto a cerimônia do Oscar. De agora em diante, vou esperar o podcast do RapaduraCast, pois essas cerimônias são chatas pra cocô. A de 2008, principalmente. Mas com vocês, se torna o evento do ano se tratando de opinião. Você deveria ser contratado pra apresentado no lugar do Oswald Schaut Jr. Oswald não, é Edward Filho. Rubens, né? O cara é uma múmia no cinema e parece que não se atualiza, só fica revendo os filmes antigos de faroeste. Caraca.
Munha.
No mais, o Oscar, o Ultimato Bourne mereceu todos os Oscars e merecia do Oscar. Ellen Page ganha o Oscar no sonho dele e tudo mais. Continue seu ótimo trabalho. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado a você, Jefferson. Um abraço pra Bahia.
Os caiu duas lágrimas.
Gilberto Gil.
Direto da Alemanha, Jurandir. Matheus Miller. 17 anos, Porto Alegre, Alemanha. Olá, rapaduras. Primeiramente, parabéns pelo RapaduraCast, né? Que é o melhor podcast do Brasil.
Do Brasil,
rapaz. Vocês sabem combinar informação, Jurandir. Brasil, Jurandir. Pois vocês sabem combinar informação com humor muito bem. Informação com humor muito bem. Após ouvir o último podcast de HQs, lembrei de Liga da Justiça. E estou com a dúvida, Jurandir. Liga da Justiça é um HQ ou graphic novel? Ou nenhum dos dois. Fiquei com essa dúvida depois que assisti o filme Justice League. Ele dizia que era baseado na graphic novel. Porém, ele é totalmente diferente do Cartoon, que dava na Cartoon Network, e no SBT. O Lanterna é outro, e as características físicas e psicológicas dos heróis são diferentes. A Mulher Maravilha parece um brucutu. Quase o Rambo. O
Sly.
Tô quase. O filme também é muito mais adulto, cheio de sangue e tiro na cabeça.
Meu
Qual
Deus.
Das duas versões é a verdadeira? Espero que os Thiago saibam uma resposta. Abraços. Liga da Justiça é um HQ e é uma graphic novel.
Mas absurdo,
rapaz. Liga da Justiça é uma das mais famosas HQs lá do tempo da DC Comics, DC Detective Comics, né?
Desde o tempo que o King Kong era um macaquinho do Marcel, do Friends.
Exatamente. Porque no começo era todo mundo junto, gente. Batman, Super-Homem, não sei o quê. Depois que eles foram desmembrando, cada um para suas revistas em separado, certo? Então, existe um HQ, existe uma graphic novel. A graphic novel que existe conta a origem da Liga da Justiça. E essa graphic novel deu origem ao Justice League The New Front, que eu assisti recentemente, e é muito bom. O filme é muito bom. É violento, rapaz. Como ele disse. É bem diferente do desenho, porque o desenho é PG-13, né? É pra pivete. E o The New Front não é. É pra
adultos. Adultos.
Gente grande. Então ele perguntou, qual das duas versões é a verdadeira? Nenhuma nem outra. As duas são verdadeiras.
Exatamente. Então mande um abraço aí em alemão pro Matheus Miller aí, Rafa.
É, Schwachlax. Não, é Cheers. Só Cheers. Fala Cheers, Júnior.
Cheers. Cheers, Matheus Miller. É, saúde, né? Não, né? Cheers. Vamos lá, vamos dar sequência. Vamos falar sobre Sylvester Stallone. Bem longe da gente. Estamos de volta! E vamos falar de Sylvester Stallone, né? Na verdade, uma matéria que o Thiago fez, o Thiago Sampaio fez...
Pois sobre... é, né, cara? Por um momento, assim, pra me explicar, né?
Exatamente.
O tema da matéria...
Peraí. Foi uma matéria pra onde, quando e o que aconteceu?
Foi, na verdade, uma coluna para o... uma matéria pro blog do Cinema com Rapadura.
Isso.
O tema eram atores de filmes de ação, exemplo, certo. O Stallone, o Chuck Norris, o Steven Seagal, que tiveram seu momento de auge e sumiram. Sei que... recebeu uma chuva de comentários dizendo que eu tava esculhambando o Stallone, que na verdade ele é um ator com veia dramática melhor do que o Al Pacino e o Robert De Niro juntos. Ou seja, entenderam completamente errado o foco da matéria. Quem acha ele melhor do que Jack Nicholson, Al Pacino, Robert De Niro, é o direito de cada um, enfim.
Tem uma pessoa que fez analogia de Stallone com Jesus Cristo, cara.
Thiago passou um mês sem sair de casa.
Foi até hoje recebe comentários, vocês podem ler.
Eu
fui praticamente destruído.
Não, mas eu fui mais corajoso que tu, né, Thiago? Eu falei do Johnny Depp.
É
verdade.
Com certeza.
E foi com vozes. Com voz.
Não, e assim, temos que respeitar a opinião de cada um. Teve um lá que disse que Detox é uma obra-prima. Com certeza, vamos aceitar.
A gente vai chegar lá nesse filme. A gente obra vai chegar lá.
Trash.
Mas então, falando já você vê, Stallone é polêmico. Stallone é isso. Stallone é, né?
Está longe.
E o primeiro filme do Stallone já começa arregaçando tudo.
Pera aí, vamos falar primeiro do Stallone, do Stallone em si como pessoa, né?
Tu conhece ele, então? Fala aí.
Não, a gente conhece pelo DVD do Rock, a gente conhece a história do cara todinho. Ele, na verdade, ele foi um batalhador, né? O Maurício, como cineasta também, acho que o Sylvester Stallone é uma grande inspiração, né? Porque ele batalhou muito pra conseguir o estrelato dele, né?
Eu me emocionei muito com o relato dele no DVD, ele dizendo que não tinha o que comer, enfim, que ele teve que vender o cachorro dele. Foi. Eu acho ele um lutador, realmente. É Stallone, um lutador.
Tema do qual? É o título?
Acabamos de definir o nome do podcast. Stallone, um lutador.
Pronto, Maurício, você é genial. Aê. Você é o...
Ah, obrigado! Você é Maurício, o lutador agora. Eu vejo o Stallone, ele já superou a categoria ator, roteirista, o que for, porque hoje ele é um símbolo.
É um ícone, né,
70,
cara?
É um ícone, exatamente. É o símbolo. Falou de filmes dos anos 80 e final de 70, tem que falar de quem?
Sylvester Stallone.
Eu acho que Stallone tá para como Michael Jackson está para a música, ele está para o cinema. Stallone é igual a cinema, tu não tem como não falar de Stallone e não lembrar disso. É o Michael Jackson do cinema, é o Stallone.
Caraca.
É aquela coisa, né?
Só não dança do mesmo jeito.
Ele dança nos embalos, continua, né, lá do...
Ele é o homem da rua, ele é o homem da rua.
É, ele tá uma puta.
Mas vamos dizer, o Stallone, ele quando nasceu, ele teve um problema lá pela fórceps, né? Ele foi atingido pelo fórceps lá durante o parto.
É,
aí atingiu um nervo facial dele, né?
Inclusive, Jurão, é um problema que nos anos 80...
Aconteceu muito, né?
Nos anos 80, não. Até os anos, 40, os anos, né? 80, até os anos 80, a técnica de usar fósforos na hora que a mulher estava dando a luz, né? Alguma coisa estava errada, que era muito recorrente as pessoas nascerem com esse lábio torto, né?
Aqui não sabe o que é fósforos, Rafael.
Eu posso dizer, porque eu fui retirado da barriga da minha mãe com fósforos.
Eu também fui retirado da fósforos.
Não, mas eu tenho dois furos na minha cabeça que até hoje não criaram cabelo naquele furo.
Ah, olha isso. Explica então, o que é fósforos, Maurício?
Explica, Rafael.
Tá fugindo. É um instrumento médico que você coloca assim embaixo, Jandir, pra tirar o menino.
Jandir, é muito simples. Meu relato, pelo que eu me lembro, quando eu tava querendo nascer, pela costela, Jandir.
É isso, rapaz?
Certo? Então, eu tinha que virar a minha cabeça pra baixo, assim, pra ficar retinho, alinhado com o orifício, né, que você vai ser expulso. O que é que aconteceu? Metem um ferro, te puxam e te puxam de novo, entendeu? Puxa pro lado e puxa pra trás. É isso, eu faço.
É um ferro a lá Jigsaw, né, o material de Jigsaw.
Exatamente.
Na verdade, ele é usado quando o bebê é muito grande, né? A gravidez é de risco.
Não, é... Quando o bebê é muito grande, aí corta-se um pouco do orifício de onde o bebê vai ser jogado.
Nossa. Daí o Stallone, ele teve essa infelicidade que prejudicou, né? Atingiu um nervo da face dele e prejudicou muito os movimentos do rosto, né? Ele deve ter sido até muito difícil para ele, né?
O cinema combina muito com a perfeição, né, cara? Somente quando ele, assim, colégio, você tiver um cabelo a mais, o pessoal vai frescar, isso é fato. Mas para ele entrar no mundo cinematográfico, principalmente como ator, como é que ele tava?
Era bem mais complicado ainda, né?
É muito complicado porque o cinema prima pela perfeição, né? Rostos perfeitos, lábios maravilhosos e coisas do tipo. Principalmente naquela época.
O interessante, Rafael, é que o Stallone, ele teve muito problema na infância, né, cara? Os amiguinhos dele, que não eram amigos, né, os colegas de colégio, brincavam muito por ele ter esse problema na face, a voz dele ser diferente, né? Aquela voz mais rouca, né?
Não, Jorge, ele não nasceu com essa voz.
Não, eu tô dizendo, mas que ele já tinha essa voz diferente, né?
Ah, é? Não, eu sei que ele falava arrastado por conta do lábio, né? Falava caindo.
Ele falava pelo canto da boca, assim, né? Exatamente. Ele foi expulso de 14 escolas.
De 14 escolas, gente.
É um menino problema, né? Era o Balboinha, né?
Balboinha.
Balboinha.
Daí ele...
Era o Babuíno? Babuíno.
E ele cresceu e se transformou num cisne, Jurandir.
Não, esse é o patinho feio. Daí, assim, ele a inteligência nunca foi muito forte dele, né? Ele teve que se alistar pra marinha, né? Ele deixou a faculdade pra se alistar na marinha.
Seu marina.
Aí entrou pra uma escola de beleza pra tu ver o contraste.
É isso aí, Jurandir.
Aí ele conseguiu uma bolsa de estudo, Rafael. Rafael, ele conseguiu uma bolsa de estudo pra um colégio americano na Suíça.
Jurandir, o Stallone é um suíço, Jurandir. Mas, Jurandir, sabe a importância na carreira do Sylvester Stallone. Esse rapaz nascido no dia 6 de julho de 1946, Jurandir, em Nova York, né? Em Nova York, Jurandir, ele nasceu.
2 anos,
cara. Nova York, 1945.
Quase, né, cara? Ele foi concebido em 45, né? Daí o Stallone, ele começou a pagar suas aulas de arte dramática, ensinando educação física pra garotos.
Vôlei.
Daí ele acabou voltando pros Estados Unidos e entrou pro departamento de artes dramáticas da Universidade de Miami, né? É aquele negócio, né? É como todo grande ator, diretor, tem um começo muito complicado, né, cara? Geralmente são pobres e...
Mas é um pobre suíço, né? Stallone é um pobre suíço.
Suíço não é pobre nem aqui, né? Na Suíça, cara.
Daí ele começou a escrever alguns roteiros com pseudônimos, né? Ele não colocava o nome dele completo, porque o nome dele era Michael Sylvester Gardenzio Stallone. Daí os pseudônimos que ele usava era Kimon Blue,
Rafael Santos,
J.J. Dead Clock.
Ninguém saberia que é pseudônimo, né? Esses nomes lindos.
Ou J. Simpson.
Tem mais?
Daí, isso deu um pouco de abertura pra carreira dele, sabe? Assim, ele fez alguns pequenos trabalhos, participando como Bananas do Woody Allen. E fez um pornô.
Não, foi o primeiro filme dele, Jundi.
Ele fez um pornô, Rafael. Pornô. Jundi,
como é o nome desse filme, Jundi? Eu quero alugar.
O Garanhão Italiano, né?
Jundi, existe.
Existe. É The Party of Kid and Studios.
Então, quer dizer que o Stallone...
Como é o nome, hein, Maris? Do inglês?
The Party of Kid and Studios.
Puts. Então, então assim, a carreira do Stallone está para os Estados Unidos como a carreira da Xuxa está para o Brasil, é isso?
Caraca.
Isso aí, genial.
Ele ganhou $200 para fazer esse filme.
O primeiro filme dele foi um filme pornô chamado Garanhão Italiano, porque ele se autoparodiou no filme que ele estourou, né, que foi o Rock. Porque o Rock, como lutador, ele era conhecido como Garanhão Italiano. Então,
só um pouquinho, só um pouquinho. Quem é que realmente aqui viu esse filme? Realmente.
Qual? O Garanhão Italiano?
Só o Maurício.
Eu ouço falar e nunca vi. Mas é, quem é que viu aqui, por favor?
É uma lenda urbana, né? Ninguém sabe.
É uma lenda, cara.
Quem viu alguém? É pornô? É erótico? Aparece?
Não, mas na verdade não tem penetração, né? Mas pra época...
Não, mas esfrega.
Por ter erotismo e tudo, era considerado pornô.
Foi por isso que eu acho que a Xuxa também, o filme da Xuxa pornô, ninguém viu na íntegra, se foi por isso.
Mas ela era mulher e ficava pelada se esfregando no menino, né? Diferente.
É tão macio.
Eu quero ver esses dois filmes.
No filme tem uma frase bastante curiosa, assim, tem uma frase assim,
Qual
algum
filme,
dia, o Garanhão Italiano, algum dia irão te conhecer como Garanhão Italiano. Um comentário que algum personagem fez pro personagem do Stallone, sabe? E ele acabou ficando conhecido depois no Rock, né, como Garanhão Italiano.
Aí ele fez várias pontas, né, Jurandir? Por exemplo, ele fez The Lord of Flashbush, né? Flashbush, que é uma alusão a The Lord of the Rings.
Não tem nada a ver.
Antes disso, ele tem uma participação não creditada no filme Clute, O Passado Condena, que é do Alan J. Pakula. Alan J. Pakula já morreu, cineasta fantástico, fez aquele filme Acima de Qualquer Suspeita, quem é que nunca viu, com Harrison Ford. E Clute, O Passado Condena, com a Jane Fonda, é fantástico esse filme.
Então, Stallone aparece nesse filme, né?
Ele aparece, não tá acreditado lá, né? Não,
vai interessante, cara. O mais interessante é que ele também tá acreditado no filme Bananas, do Woody Allen, né? Então o cara já, apesar de ser o início de carreira, ele, o pessoal critica muito, tudo, mas ele trabalhou com ótimos diretores.
Isso tem quem é que depois de um pornô vai trabalhar com Woody Allen e Alan J. Pakula, por exemplo?
E em 75 ele fez um filme que fez muito sucesso e, digamos assim, deu início à carreira dele no estilo que marcou, que é os filmes de ação, né?
Desculpa, Thiago, mas é a mesma coisa que a Vivi Fernandes agora trabalhar com Walter Salles, entendeu?
Olha só, alusões brasileiras, alusões brasileiras. Stallone é um brasileiro, gente.
Por quê? Eu não entendi, Maurício.
A Vivi Fernandes fez um pornô agora há pouco, entendeu? A Vivi Fernandes, atriz pornô.
Mas é pornozão, não é esfrega.
Sim, não, mas em 1970...
É a mesma coisa que a Xuxa, então. É a mesma coisa que a Xuxa, então, ter saído daquele filme e ter filmado com o
Daniel Filho.
O Daniel Filho. Obrigado.
Sempre Daniel Filho. Só que a Xuxa, né, naquela época, era bonita pra caramba. O Stallone tinha a boca torta, tinha o olho torto.
Mas Jurandir era... No filme, Jurandir, isso foi usado de uma forma, né? A gente não sabe. Pode ter sido usado, né? Boca torta.
Eu sei que em 75 ele fez participações em 5 filmes, né?
E um deles não é Capote, mas é Capone.
Ah!
Exatamente.
Só que ele com 75 anos, no 1975. Só que ele, no ano de 75, ele já tinha mais ou menos 29 anos, né? Ele tava pensando, putz, eu vou passar minha vida toda fazendo a merda desses filmes, assim, fazendo pontas e aparecendo um minuto, ou fazendo como o Ricardo Juarez, Nova York, 1945, sabe?
Nova York, 1945.
Nesse período de 75, ele começou a escrever um roteiro.
Sim, mas pô, ele não falou que 75 ele fez um filme que fez muito sucesso, que foi o Corrida da Morte ano 2000. E assim, deu início assim, ao estilo que ficou marcado com ele, né? Que foi o filme de ação. Que é um filme de corrida, assim, bem exótico, meio Speed Racer, que as corridas são muito... E que esse filme vai ser refilmado agora, por sinal. Estrelado pelo Jason Statham.
Calma, Thiago, uma coisa por vez.
Esse 75 é filmado pelo... ele foi parceiro do Carradine, né? O David Carradine.
Pois é, isso que eu ia dizer. Que é o Bill do Kill Bill. É o companheiro de cena dele. E é um filme muito legal, assim, pra quem gosta de corrida e bem surreal.
Não, é legal, assim, é legal o seguinte, que também em 75, Stallone estrelou um filme que não é mendigo, mas é Mandingo.
Ah!
E ele tá nas cenas deletadas. Nas cenas deletadas ele aparece como um jovem homem ao público. Ou seja, ele é um câmbio, né? Um figurante nas cenas deletadas.
Caraca.
Palmas para Silvestre Stallone. Palmas, Silvestre
Stallone. Caraca, genial, Stallone.
Muito bom, mano. Figurante deletado, ótimo.
Não, ele passa. Eu só quero continuar aqui de uma cena deletada onde ele é um mendigo na rua e ele passa a detetive. Numa participação de um episódio de Kojak.
Kojak, que é Kojak, viu?
Aí, rapaz.
É que nem Kojak era o CSI da época, Jandir. Todos os atores fizeram.
Com certeza. Daí... Caraca, nada a ver. Daí, em 75, ele começou a escrever um roteiro. Na verdade, ele escreveu esse roteiro em 3 dias. Baseado
Jandir, no... Jandir, com a mão direita ou esquerda?
Não sei se ele é canhoto, não, né? Ele é canhoto no filme, né?
Ele é ambidestro, gente.
No filme ele é canhoto.
Sly é ambidestro.
Daí ele começou a escrever o roteiro de Rock, o lutador. Rock,
que no inglês é só Rock, né? Jurandir, o que é que representa, Jurandir? Não, o Jurandir, Maurício e Thiago, pra vocês, certo? Eu quero que cada um fale um pouco. O que é que representa Rock para o cinema e o que representa Rock para Sylvester Stallone? Maurício.
A vida do Stallone é Rock, um lutador, né? Não tenho dúvidas. Não só nesse histórico que a gente vinha dizendo aqui, como o Jurandir antes disse, também é um começo sempre árduo para pessoas que querem o cinema, ainda mais com a carreira que ele tinha, né? Desde o Balboinha na escola, ou seja, um cara difamado, um cara com a cara torta, enfim, faz participações lá no comecinho, ainda teve a sorte de fazer com o Woody Allen e com o Balan de Pacula, depois começa com esses filmes meio classe B, com o David Carradine atuando junto com ele, enfim, participações não acreditadas com o mendigo, eu acho que ele diz, olha, tá, eu tenho que seguir o meu sonho, a minha vida, e ele começa a escrever esse filme. Então eu acho que o Rock para o Stallone é o ingresso a ele ser quem ele é, a ser ele...
Estrelado.
Para ele mesmo, não, ele ser ele autônomo, ele tendo a sua Perfeito. Autonomia e a maioridade. E para mim, Rock, meu Deus, para mim, boxe é igual a Rock, antes de George Foreman, antes de Mike Tyson, vem Rock.
Com certeza.
Exatamente.
Vai.
E, Thiago, Rock, lutador, pode ser considerado, rapidinho, pode ser considerado uma autobiografia dessa, então, até então, curta carreira e um pouco já longa vida, né? Já tinha 29 anos, 30 anos.
Não, com certeza.
Já tinha 30 anos. É uma autobiografia? O Rock,
com certeza. E assim, e complementando assim, o que Rock representa para o cinema? Muitos veem Rock como um filme de luta, é um filme de boxe. Não necessariamente. Rock não é um filme de ação, não é um filme sobre boxe. Rock é um filme sobre um homem, filme sobre perseverança, filme sobre como enfrentar desafios da vida. E ou seja, o que Rock representa para o Stallone não só é o filme que consagrou ele, que levou ele ao estrelato, como é um filme que é um reflexo da própria carreira dele, que começou do nada, lutou, tanto que até alguns problemas do próprio Stallone, ele colocou no personagem, como o caso da dislexia, há problemas de dicção. Ou seja, ele simplesmente pegou ele e criou o filme. Ou seja, quando é Rock, um lutador, é Rock, é o Stallone.
Muito bem. E Jurandir Filho, grande Jurandir Filho, Rock merecia ter ganho todos os 3 Oscars?
Não.
De melhor filme, melhor diretor e melhor edição?
Não merecia, não. Porque naquele ano foi o ano de Taxi Driver, né? Também não era difícil competir, né? Mas assim, eu acho que tem certos filmes que é lógico que filme pra premiação e filme bom não tem uma grande relação, assim, pro público, né? Porque às vezes tem muitos filmes que são indicados que você não sabe o motivo, né? E Rock, assim, eu acho que ele foi justamente na época que o espírito americano tava florescendo, né? Que era mostrar justamente como se fosse uma reconstrução de um país, né? De uma nova ideologia, que uma pessoa, por mais que ela tenha vários problemas, ela pode conseguir um espaço e chegar ao estrelato, né? Era mais ou menos isso a história do... É mais ou menos isso a história do Stallone, do Rock, né? Eu não consigo diferenciar muito Rock e Stallone, porque pra mim é a mesma história, só muda a categoria, que um é no boxe, o outro é no cinema, né?
Boa. E por mais que mude, ainda assim, o boxe é o melhor esporte para representar isso, né? E para quem não sabe, o boxe foi o esporte primordial dos Estados Unidos depois que o país começou a melhorar depois da Grande Depressão, né?
Isso.
Os pobres, eles viviam de boxe. E os ricos, eles lucravam cada vez mais com esse esporte, né? E o boxe, a peculiaridade dele para ser usado nesse filme que o Stallone escolheu, que o Stallone escreveu, na verdade, é que no boxe você depende de você mesmo, certo? E nem sempre aquele cara que tá ganhando todas vai chegar numa luta determinante e ganhar. Então o Rock, o boxe é interessante por causa disso.
E há outra lenda também, né, no Rock, Ainda há outra lenda no rock que no legendado, de que o resultado final é um empate, né? Ele não ganha a luta, né? E no legendado, eles legendam que como se o Rock tivesse ganho a luta. E é um empate, né?
Na verdade, é um empate, né? No original,
não,
é um empate.
No primeiro filme, não, no original não é um empate. Quem ganha é o Apollo Creed.
Isso. Na verdade, ele é derrotado. No original, Apollo no primeiro, um lutador, ele é derrotado.
Ah, mas exatamente, por isso que o título do 2 é a revanche, exatamente por isso.
Exato. Mas na legenda tá errado. Na legenda do filme, eles dão a vitória ou dão um empate.
Não
é
lenda,
então,
não.
Não, é fato.
É? Eu não sabia disso, não.
Mas
eu
sei que... Perde o sentido, porque na continuação mostra o Apollo Creed indignado com os comentários da mídia, de que ele não devia ter ganhado, e deveria ser empate. A mídia impondo que deveria ter sido empate. Aí o Apollo Creed fica revoltado e resolve marcar uma outra luta com ele pra mostrar
que é verdade. Eu acho que
Hoje, depois de eu assistir Rambo 4, eu vou ver de novo, eu tenho aqui o DVD, e vou tirar as caras, porque eu sei que tem esse erro.
Certo. Não, a gente não tá duvidando, estamos só se questionando, entendeu?
Agora, o que vale salientar é que quando, antes da produção mesmo do Rock, quando o Stallone escreveu esse roteiro em 75, o filme foi lançado em 76, né? Quando ele escreveu esse roteiro, os produtores chegaram a oferecer $150 mil pelo roteiro, que naquela época era um dinheiro estrondoso, né?
Jundi, ele vendeu?
Não vendeu. Não,
por que, Jundi?
Ele disse, tá muito fresco na minha memória. Ele disse que ele tava num estúdio, conversando com dois chefões lá, e na hora dele sair, ele resolveu dizer: olha, eu tenho uma história de um boxer e queria saber se vocês não estão afim de olhar. Então, atrás aí. Ele levou, os caras olharam e disseram: ah, pagamos tanto, que é a quantia que o Jurandir diz, e ele tava morrendo de fome, falei, vendeu o cachorro até. E ele disse, porra, ficou pensando, ó, se eu vender essa história, eu ganho $150 mil. Agora, se eu não vender, se eu vender e estourar esse filme, eu nunca mais vou conseguir talvez uma chance.
Então ele resolve. Gostaram da história. Queria fazer o filme, mas não com ele, né?
Exato, ele resolve.
Justamente por causa do rosto dele. Dos problemas e tudo, né?
Tinha até uma tampa botada já
pra espelhar o Thiago. Vai, mano. Ah, Thiago. Vamos para o ímpar, Thiago. Para o ímpar. Quero concluir, cacete. Que daí eles dizem: tá, a gente faz o teu filme, a gente produz todo o teu filme, mas tu não vai ganhar salário nenhum. E ele diz: então tá, eu vou topar fazer o filme por salário nenhum. E deu no que deu, Rock, um lutador.
Deu no que deu, né, cara? O filme custou R$1 milhão, né, e rendeu R$117 milhões. Só nos Estados Unidos.
Assim, ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar.
Calma, Thiago. Pô, curioso, se interessaram pela história, mas não pelo Stallone, que queriam até um outro ator pra interpretar o Rock, que era um tal de Ryan O'Neill. Agora, a gente se pergunta, já pensou...
Só um pouquinho. Era um tal de Ryan O'Neill, Thiago? Sabe quem é Ryan O'Neill?
Ryan O'Neill
fez com a Ally McGraw Love Story, por exemplo.
Oliver Story.
Ryan O'Neill é um ícone do cinema.
Ele foi indicado ao Oscar pelo papel ainda.
Eu conheço a filha dele, a Tatum O'Neill.
Exatamente, que foi namorado o primo dele, o Shaquille O'Neill.
Então, esse tal de Ryan O'Neill, ele só deu a cria, a mulher que tirou a virgindade do Michael Jackson.
Caraca.
Só pra te saber.
Exatamente. Tal
de... E um grande jogador de basquete, Shaquille O'Neill, né?
Exatamente.
Ah, extraordinário. Agora foi usado cordyceps. E foi usado forceps nele.
Porque ele é muito grande, né, cara? Ele nasceu, ele tinha uns 3 metros.
Pé 56, que ideia.
Não, agora assim, vamos só supor, se o Stallone vendesse o roteiro, o filme fosse feito, mas não com ele, com o tal do Ryan O'Neill, será que teria o mesmo impacto?
Não, cara, a gente deixaria de ter Rambo, Cobra...
Não, tudo. Mas a questão é essa. O filme não seria atuado e roteirizado por aquele que viveu aquilo ali, como o Jurandir falou.
Exatamente.
É o boxe, mas só que é uma transferência de boxe para cinema, certo? Para história cinematográfica do Stallone. Então essa é a importância.
Principalmente para ele, né? Importante principalmente para ele, né?
Exatamente.
É muita gente que não conhece Stallone ou não conhece muito a história do Rock, acha chato, né? Porque luta é só lá no final, né, cara? É como...
E sabe por que é que tam- Não, sabe por que muita gente acha chato, Jurandir? Eu já conversei com muita gente que acha o filme chato e eu pergunto por quê. Porque ele não ganha no final. Mas o interessante é que os maiores heróis do boxe, inclusive o grande boxista que o mundo já presenciou, que é o Muhammad Ali, já perdeu. E perdeu em lutas que todo mundo dizia que ele ia ganhar. Perdeu pro último azarão dos últimos, dos últimos, dos últimos. Uhum. Entendeu? Inclusive nosso o Popó, o maior boxista brasileiro, já perdeu milhares de lutas, né?
É, o Maguila, então, boxe, né? Ele foi nocauteado pelo Holyfield e saiu desacordado.
Olha o nível. Olha que Maguila.
Não, mas... Caraca. Não, mas isso é fato. Por exemplo, qual foi o boxeador que até hoje está invicto? Então por que é que o Rock, que só tinha perdido na carreira toda, começou a ganhar por uma fase, né? A gente chama mais ou menos de fase, que é quando ele começou a ver a mulher que ele gostaria, e não conseguindo conquistar a mulher que ele gostaria, aquele negócio de viver num flatzinho fullerage lá com um cachorro e cuidando de um peixinho.
Tartaruga,
peixinho não, as tartaruga. Foi a partir dessa ânsia de querer ganhar, mesmo sendo já um lutador um pouco velho, um lutador baixíssimo, né? Um lutador muito baixo, canhoto ainda mais, que era mais difícil ser treinado, que era mais difícil encontrar adversários que se encaixem. Ainda assim, ele conseguiu perseverar e conseguiu ganhar várias lutas. O que é que tinha ganhado no final do grande boxeador dos Estados Unidos, que era o Apollo Doutrinador?
O mais interessante, Rafael, é que os questionamentos que o Balboa faz no primeiro Rock é o mesmo que talvez o Stallone devia estar fazendo na carreira dele, né, naquela
certeza,
época.
Mas
porque
certeza.
Ele já estava mais idade. Dias, né? Ele no Rock 1, o Mike, né, Mick, né, que é o treinador lá. Isso, dele,
Mickey.
Ele já dizia, não, você já tá velho pra lutar, entendeu? Né?
Aí ele ficava perguntando pro Mick, quando é que eu vou começar a ganhar?
Era justamente o questionamento que o próprio Stallone fazia da carreira dele, né, ele tinha lá 29 anos e tinha feito nada, né, cara, da participações, assim, pequenas pontas e tudo, e não conseguiu nada, né, cara. Daí foi esse sucesso estrondoso, transformou o Stallone no ícone, né, cara.
E já pulando, né, vamos passar já pro segundo Rock, quando ele grita ao final aquele Adrian, I did it.
É.
Esse I did it não foi pra Adrian, foi pra todo mundo que um dia diz, ah, esse cara é artista de filme pornô. Ah, esse cara é figurante que vai ser deletado a cena dele do DVD, do filme, entendeu? Esse
é uma resposta, né, cara?
É uma resposta a todos, a crítica, inclusive a fã Broesa de Ouro, que gosta, adora dele, adora, é incrível isso. E no 2 ele dirige, né, ele roteiriza e ele atua. Inclusive, voltando a falar do 1, ele foi um dos poucos diretores que foi indicado a roteiro e direção. É interessante também notar. Outros nomes que conseguiram isso, ele foi o terceiro ator e roteirista indicado no mesmo Oscar. Outros foram Charlie Chaplin e Orson Welles.
No Rock 2 ele ganha lá do Apollo naquele final espetacular, os dois caindo, feito doido no chão,
merda,
né? Aí o Stallone consegue levantar lá, ele vence, é o grande campeão e tudo mais. Em 81, Stallone fez A Fuga para a Glória.
Grande filme, Fuga para a Vitória.
Fuga para a Vitória, Fuga para a Glória é outro.
Ele contracena, sabe com quem nesse filme?
Com quem, Thiago?
Edson Arantes, entende?
Entende. Exatamente. Esse filme nós vamos comentar lá na segunda parte do especial Futebol no Cinema. Né?
You can play football with me.
Pula.
Uma chance única. Véio.
Em 81 também teve Os Falcões da Noite.
Também não. Maurício, você lembra desse filme? Nighthawks?
Lembro. Lembro que ele é um barbudo. Ele tá barbudo, ele é um tipo um detetive.
Ah.
Ele trabalha com o Billy Dee Williams, né? O Billy Dee Williams fazia no Star Wars.
É o Lando Calrissian.
Lando Calrissian, exatamente. Nesse filme também tem o Rutger Hauer. Também é um astro dos anos 80, o Rutger Hauer.
Estados Unidos.
Fez o grande Blade Runner. Enfim, uma bosta.
Finalmente você disse que
eu tinha visto. Em 82?
Jurandir, 82 é o ano, Jurandir. Tu tá entendendo? 82 é o ano, Jurandir.
Exatamente, o lançamento do primeiro Rambo.
E Rock 3.
Rambo Programado para Matar. Que filmaço, né, cara? Representava bem os anos 80, né, cara?
Ah, é extraordinário. Rambo, ele não fala o filme inteiro. E só aquele diálogo final, o diálogo quando ele abre a boca no final, é de chorar e mostra que ele é um puta ator.
Eu nem lembro,
porque,
né?
Quando o Richard Crenna vai lá, ele tá
ele sendo torturado lá.
Não. Lá no final do filme, onde ele entra numa loja e começa a destruir tudo, a polícia inteira da cidade cerca, ele já fudeu com todo mundo,
E é foder que o nome do filme é First Blood, né?
First
é,
Blood.
Rambo. E é legal que
não esse tem First nem, Blood... Não, não tem nem Rambo, é, né? No título original.
É legal.
Não, First Blood.
É, uma curiosidade é que First Blood é porque lá quando os caras estão querendo dar tiro nele, lá em cima, lá quando ele se toca do penhasco, lá no começo, quando ele começa a costurar o braço com a faca, todo mundo diz, vai, esse cara é macho. Daí os caras começam a gritar e ele diz,
mano.
Derramou. Como é que é derramou em inglês? Enfim, ele diz,
you people, first blood.
Ou seja, vocês que derramaram o primeiro sangue. Primeiro sangue, ou seja, então é o...
Ah, foram vocês primeiro. Tipo assim, né, você tá começa a brigar uma guerra. Não, foi tu que começou primeiro, né?
First blood, ou seja, vocês começaram com o sangue. Eu não queria começar com sangue, mas agora eu vou destruir vocês todos.
Despertou a fera, né?
Pô, o legal do primeiro Rambo, assim, que é um filme bem diferente dos outros, as continuações. No outro ele já é um herói consolidado, mas não, no primeiro ele é um fugitivo. E é um filme, assim, bem, digamos, anti-americano, porque ele é um herói de guerra, assim, desiludido com a própria pátria, e a polícia vai atrás dele porque ele tá o quê? Andando no meio da rua, ele não tá fazendo nada. Ou seja, acusado de vagabundagem, então vamos caçar esse cara. Aí pronto, ele mexe com o homem e fica puto.
Olha, mas peraí, ele, apesar de...
Agora, a curiosidade nesse filme também é que esse filme era pra ser rodado nos anos 70, demorou 10 anos para filmar o Rambo, então faz sentido isso. Só que, claro que no filme em 80 já não faz tanto, mas no livro, o Rambo ele era uma figura tipo com barbão, ele era um reminiscente dos anos 70, do Paz e Amor, por isso sujo, fedendo. Claro que não faz muito sentido o Brian Dennehy ali, que ele é o xerifão da cidade, chegar e dizer que ele tá podre e o cara tá até tribem, sabe? Mas na verdade é porque no livro ele era uma figura escrota, assim, ele era um cara fedendo, ele é um cara com roupas moribunda, um barbão, um cabelo compridaço. É que no filme eles aliviaram porque demorou tanto que eles tiveram que adaptar aos anos 80.
Mas e Maurício? Não é à toa. Não, rapidinho. Não é à toa que depois de Rambo há um novo estilo de herói americano, né? Aquele herói que, apesar de tá sujo, tá fedendo, tá e pula do helicóptero, atira sem bala, joga 300 facas, acerta 300 alvos, vai sozinho, mete os peitos, faz tudo, veja a mulher no final.
É que no livro não era essa figura. Acaba que nos anos 80 ainda pega, exatamente, acaba sendo um ícone pra uma marca registrada, o cara fortão, o cara sarado, não era assim o personagem, o cara não era musculoso, claro que ainda era um ex-vietnamita, era um cara que veio do Vietnã, mas não era um mercenário quase.
É um anti-herói, né, pelo primeiro filme, ele foge o filme todo, ele é um fugitivo, só nos segundos finais é que ele dá a lição de moral, né.
Esse filme é de 82, né, o primeiro Rambo, ele passou no Brasil pela primeira vez em 88, ele passou no SBT, no cinema em casa, entendeu? Mas por questão somente de concorrência, porque no dia seguinte, passou Rambo 2 na Globo.
Caraca!
E Rambo também tem outra curiosidade, é que ele tem 1 hora e 30 minutos, né? E isso tornou-se um padrão, para que todos os filmes de ação tivessem 1 hora e 30 minutos.
Até quase hoje, hein?
É uma média que... Então, Rambo se torna ele é um primor até hoje, ele é estudado como, tipo, os três atos dele, né? Um começo, meio e fim, aonde entra a ação. Até hoje, Rambo é estudado como fórmula de sucesso de filme de ação.
E o Stallone tem participação no roteiro também, né?
Ele escreveu algumas falas pro John Rambo.
E só fala no final, né?
E no mesmo ano ele fez Rocky 3, dirigiu, babá. Mesma
Eye
coisa,
Rocky
3, Eye of the Tiger, Eye of the Tiger.
Mr. T. I pity the fool.
Vou citar, né, que ele dirigiu os embalos. Ele dirigiu os embalos de sábado, continuam, né? De outra volta.
É, ele gostou desse negócio de dirigir. E não só dirigiu, como também roteirizou e se colocou no roteiro como o homem da rua.
Caraca.
Junto com o Patrick Swayze.
Uma bomba.
E é um cara humilde, né? É um cara humilde.
83.
Né? É humilde. Ele é quase um Shyamalan da década de 80, cara. Não?
Caraca. Esticou a baladeira, cara.
Bacalhou.
E os Embalos do Sábado à Noite, que é um filme ruim. Diga-se de passagem.
Vamos pra 84, falar de Rhinestone.
Pelo amor de Deus.
Em português, que ele trabalha com a Dolly Parton. É Stallone e a rainha da música country. É algo sensacionalmente tinha uma bosta. Depois de...
Stallone começou a ganhar dinheiro, começou a explodir as bostas dele lá.
Mas Jurandir é o que foi mostrado no Rock 3. Você não tá entendendo que Rock é a vida do cara, Jurandir. No Rock 3, ele era aquele cara que saía banjando dinheiro, comprando carro, não sei o que. Começou a ficar pobre, começou a ficar, né? Começou a perder lutas.
Mas, galera, isso é engraçado, né, cara? A gente vai concluir lá no Rambo 4, mas a gente vai falar do Rock Balboa antes, né? Do Rock Balboa. Mas o interessante, cara, é porque a série Rock mostra exatamente toda a carreira do Stallone até hoje,
tu não,
né,
cara? Tá entendendo, já é toda, é a vida do cara.
No Rock 3 ele tava esbanjando, fazendo comercial lá, né, com roupa de bambando, Flintstone, né?
Puta capa. E ele começa no ano seguinte, né? Depois do grande... Como é, Maurício? O Rainstone, né? O Brilho Rainstone, da Noite. É. Ele Brilho da Noite. Rock 4 e Rambo 2. Rob 4, Rambo 2. No mesmo ano, 1985.
Rambo, Fist Blood, parte 2.
É, não, é chato, é ruim. Eu acho horrível Rambo
2. Eu não gosto do Rambo 2. Ele passa de uma arma normal para um lança-míssel, né?
Mas foi nesse filme, Rafael, que ficou característico. Aquela cena dele amarrando a bota, colocando a faixa na cabeça, assim, né? Aquela coisa bem... Ficou...
Essa materializa o ícone, né?
É no começo do filme logo.
Eu lembro que nessa época eu comprei o boneco lá. Minha mãe comprou, na verdade, o boneco lá do Rambo. Tinha uma arminha, assim, cara. Não tinha esse negócio de hoje em dia, né, cara? Naquela época a gente comprava os bonecos tudo armado.
E nesse, no Rambo 2, né? Ele se estereótipa tanto ao novo estilo de herói americano que ele se suja bem menos, né?
E fala mais, né?
Mata mais gente e bonitinha no final.
Vamos só fazer um parênteses aqui no Rock 4, né, cara? Que ele faz no mesmo ano.
Rock 4.
É, que aparece
dirigindo, roteirizando e atuando também, Johnny.
Dirige... É o principal e faz o roteiro, né? E tinha o Ivan Exatamente. Drago, né, cara? Que fala uma frase só no filme.
Dolph Lundgren.
Uma frase só no filme.
A frase marcante. Se morrer, morreu.
Se morrer, morreu, né, cara? Impressionante.
Isso é na legenda, porque na dublagem é... Se morreu, tá morto.
Se morrer, morreu. Caraca. Agora tinha aquela cena lá, ele mata o Apollo Creed, né,
cara? É verdade, cara. Isso passava na sessão da tarde, cara.
Ele só começa a meter a porrada quando ele tá motivado por alguma coisa.
Furioso,
né?
furioso. É. Ele é um cavaleiro do Zodíaco.
Ele desperta, cara, o sexto sentido, né?
Exatamente. Rambo 2, em 86, Jurandir Stallone cobra. Stallone cobra.
Você
Stallone
é um cocô.
Cobra, Stallone cobra.
Oh, você é um cocô.
Isso não é espetacular, Jurandir. Se a doença é sua cura.
Se a doença é sua cura, é demais. Aí ele trabalha com a mulher dele, a Brigitte Nielsen, né? A mulher dele.
A Brigitte Nielsen é aquela que fez o Rock 4, né? Não?
A Brigitte Nielsen fez o... Não. Pode ser. Não, não sei. Não, você tá confundindo com o Dolph Lundgren.
É, Jandir.
Ela faz a mulher do Ivan Draco, não?
Não sei.
Que mulher? Aquilo lá tem mulher.
Exatamente, faz. Exatamente, bingo.
Aquela loura mulher do Ivan Draco, né?
Exatamente.
Olha só, ele se autocorneou. Que coisa.
Ele se autocorneou.
Não, mas é mulher do Ivan Draco, mas não aparece nenhuma cena, nem era de mãos dadas, né?
Ele é muito macho, macho não dá mão, né?
Exatamente. Boa, Maurício.
Vamos lá, cobra, né? Outro ícone cobra, criado pelo Stallone, né?
Bom, é a personificação de um homem macho. Por quê? Óculos Ray-Ban, palito na boca, jaquetão de couro, arma na mão, e o cara acorda de manhã, abre a geladeira, pega uma pizza de Anton Tont, corta com a tesoura e come.
Mas...
Grande. Sabe uma coisa interessante? Que no pôster do filme, né? O nome do filme é só Cobra, lá nos Estados Unidos,
era,
né?
Isso que eu ia falar.
E no pôster do filme, eles colocaram estrelando Stallone, né? Cobra. E aqui no Brasil foi traduzido como Stallone. Cobra.
Stallone cobra. É como eles...
No filme, eles não tem o nome Stallone.
Eles fizeram isso no pôster do Rambo 4 agora, né? Stallone Rambo.
Stallone Rambo. Porque no filme...
Stallone é uma cobra. Stallone é uma cobra.
Porque no filme o nome dele é Marion Cobrette, né? O Cobrette, cobra. Cagadinho de falar.
Como é o nome em inglês aí do filme?
Cobra. Cobra. Cobra.
Snake.
Não, bem. Só cobra. É cobra, mano. Cobra.
Você é um cocô.
Nada melhor então do que trazer o Stallone pra fazer o J.J. Joe, né? Já que ele é um cobra, né?
Exatamente.
Nojento.
Agora tem um filme muito bom em 87, que é Falcão, o campeão dos campeões, né, cara? Quebra de braço, né, cara?
Jurandir, quando eu jogava ping-pong, eu sempre ia jogar de boné pra... Quando começasse o jogo, eu puxasse o boné pra trás.
Quem não lembra do clímax do Falcão, que é quando ele disputa lá com o Sargento Pincel, né? O carecão lá.
Cara gigante.
É a cara do Sargento Pincel. Porque todo desafio dele, né? Ele tá quase perdendo, o braço dele tá lá embaixo, aí ele se revolta, ele dá o grito. Aí vira tudo, ele vira o braço todo do cara, assim, com facilidade monstro. Aí quando ele tá pra bater, ele sempre volta, tudinho, só pra atacar com força, né?
Mas é perfeito, cara, a relação com o filho, com o menino lá. É muito bom o filme é muito bom.
Sim,
anos 80, cara. Não tem ideia. Gente... Caminhão.
Caminhão,
Fórmula,
né, cara?
Truck. Exatamente. Jandir, Fórmula Truck, Jandir. Bonezinho, camisa rasgada, calça jeans apertada no rego.
Queda de braço.
Botas, queda de braço. Assim, tem quatro mulheres no filme, é muito. Maurício, alguma coisa sobre Falcão, Maurício? Sem ser o cantor cearense?
Homem é homem.
Ai, Minati.
Eu acho que é um ícone, quando começa o Stallone a ficar mais legal, assim, eu curto o Stallone, começa a pré, a ir no cinema e ver o Stallone, né, o Falcão, eu vim ainda em vídeo, os Fitão VHS, aqueles barcos, nossa, que lembrança. Daí depois eu começo a assistir o Stallone no cinema, que depois a gente comenta os próximos filmes. Mas Falcão, nossa, eu brincava de queda de braço, eu era o Falcão.
No recreio, eu era o Falcão, ótimo.
Você apostava bafo, né? Jogava bafo.
Era o rei creio, cara.
O engraçado que era a imagem do caminhoneiro, né? Aqueles caras fortões, gordões.
E Jurandir, vocês vão reparar. Sempre que passava Falcão na sessão da tarde, o colégio no dia seguinte estava repleto de gente brincando de queda de braço. Mito?
Boné pra trás, né, cara?
Boné pra trás.
A cena clássica, né? Ele perdendo lá, ele parava assim, aí colocava o boné pra trás.
Você viu assim, que os desafios de queda de braço, assim, eram completamente artificiais, pô. O cara, ninguém dá uma volta tão grande assim com a facilidade que dá. Mas, mesmo assim, você entrava no clima do filme, você curtia os desafios.
Até hoje eu curto, sem ideia. Eu vejo o caminhão, já começa a brincar de queda de braço com minha mãe.
Daí em 88 saiu Rambo 3.
Não é, né? É uma coisa.
Estados Unidos, né?
Engraçado que os personagens que ele faz é tudo assim, papel de veterano, né?
Ele deixou o cabelo crescer, Rock, cara. Aí parece que, né? Uma cobra.
O Rambo tá cada vez mais máquina e menos homem, né? No 3.
Não. É cada vez mais limpo, né, cara? Ele pega um helicóptero, cara. Tu não tem ideia. A cena, meu Deus. Enfim.
Virou uma imagem clássica, né? Assim, é um homem contra todos, né? Assim, que todo mundo atirando nele e não pega nenhum tiro nele e ele mata
todo
mundo.
Na verdade, é todos contra o homem, né? No...
É. E ele com uma faca mata o exército todo.
Como é, Maurício?
Aquela cena clássica, da onde ele leva um tiro quase no rim ali, e ele põe uma pólvora pra cicatrizar. Aquela cena clássica, explode a barriga.
Mas ele fizeram isso com o Said, né, cara? O Lost. É. Não, no Charlie, no Charlie.
Fizeram isso com o Charlie.
Isso. E 89 foi um filme A Cara do SBT.
E assim, nesse filme, ele contracena com outro ícone dos filmes de ação, né? Que é o Kurt Russell.
Kurt Russell.
Tango e Cash. Porque na época
o Kurt Russell... Nova York sitiada, não, né?
Ah, o Kurt Russell tava estourado por causa do...
O Russell é do Fuga de Nova York.
Fuga de Nova York, pois é. Tava fazendo um filme de ação, aí ele ia fazer um encontro.
Aventureiros do Bairro Proibido, cara.
Que filme clássico dos anos 80. Aí quiseram fazer essa reunião, né, de dois ícones dos filmes de ação. E foi legal, é um filme de ação, mas divertido.
É um filme onde...
Muita comédia.
É um filme onde ele faz um papel menos macho, mais divertido, onde dá a brecha pra depois chamar ele pra comédias enfadonhas e babaca.
Pô, os dois se vestem de mulher, né? O Kurt Russell e o Stallone, isso aí é uma piada legal.
Em 90, ele fez Rock 5.
Onde começa os anos 90, e aí é quando vê a matéria do Thiago.
Rapaz, Rock 5 é o tipo de filme que poderia passar em branco pra trajetória do Rock. Tanto que o próprio Stallone, no Rock Balboa, ele quis deixar... Ele omitiu completamente qualquer vestígio do Rock 5. A começo da história é um filme sobre rock que ele não luta, ele treina.
Ele treina um menino lá, né? O Tommy Morrison.
Que é um ator fuleiragem, não tem carisma nenhum.
Fuleiragem, né? Se a vez é um
menino. Fuleiragem.
Fuleiragem. Quem é ator fuleiragem? Quem é ator fuleiragem?
Meu Deus. Tommy Morrison.
Na verdade, não é Tom ator, né? Ele é um boxeador profissional. Ele é um boxeador profissional, botaram pra atuar.
E era, porque ele já morreu, ele tinha AIDS, morreu já.
Caraca.
E ele é o neto do John Wayne.
Não sabia.
Sério? Não. E nesse filme, no Rock 5, tem um filme, tem um filho do Rock.
Caraca.
Tem, no Rock 5 tem o filho do Stallone, né? Que é o Sage Stallone.
Rest in peace, viu? Pro Tommy Gunn. Tommy Morrison, né?
Tommy Morrison, cara. Que no filme atuou com o nome Tommy.
Tommy.
Tommy Jones. Não precisou nem mudar o nome. Acho que era difícil pra ele associar.
Cara, ninguém mudou o nome, tu não tem ideia. É Tommy Morrison foi Tommy. Tony Burton foi Tony. James Cambina foi Jimmy.
Ah, sim.
Rock foi Rock Jr., olha só.
O filho do Stallone, o Sage Stallone, chegou a contracenar com o Stallone anos depois no Daylight.
Daí em 90. Estava encerrada a história de Rock Balboa.
Rock Balboa já acabou.
O lutador, né?
Por enquanto.
Não, tava encerrado. Ninguém viu. Em 90 ninguém esperava que tivesse mais, não.
Depois da porcaria do quinto filme.
Não só da porcaria, mas pela história que também o filme se desenrolou, né?
Pronto. Aí tava encerrada a saga do Rock, né? Em 91, ele saiu um filme chamado Oscar, Minha Filha Quer Casar. Oscar.
Maurício deve ter assistido. Maurício assistiu no cinema esse filme. Fala, Maurício.
Não, triste, uma comédia, como eu te falei, Tank Cash abre essa possibilidade infundada dele ser um comediante e possibilita esse Oscar, onde ele é um mafioso que a filha quer casar e ele tem que conhecer o sogrão que é um mafioso. É horrível, sem time nenhum pra comédia ele tem lá.
Ele é melhor ou pior do que um filme que foi lançado no ano seguinte,
Angelo, que se chama Snaps Provolone.
Se não, mamãe atira.
Ah, é, outra comédia lá com a velhinha, né?
O título é literal, né? Stop e mamãe vai chorar, certo? Pare se não, mamãe atira. Essa é a merda. O título é assim mesmo. Ah, essa é outra bosta que não existe.
O título é tão ruim quanto.
Nos anos 90, no começo ali, é engraçado pensar que nos anos 90 tivemos Jurassic Park, também tivemos Pare se não, mamãe atira. Né?
É. Muito bem. Em 93 tem um filme que eu gosto muito.
Pois é, Jorge, mas acho que depois desses dois filmes, né, o Oscar e Pare-se no Mamãe Atira, eu acho que eles tocam um pouco, que é comédia na minha praia. Eu vou fazer o que
é, mas tá só dando um certo.
É ação, vou fazer ação. Pronto, aí em 93 ele engajou logo assim e foi uma lapada de filme assim de porrada. Quais são?
City 3.
Não, eu quero City o primeiro, 3. Demolidor. Filmaço, né?
Filmaço.
Wesley Snipes.
Quem tá nesse filme é o nosso amigo Bill Cobbs, né?
Bill Cobbs.
Jack Black. Você não tem ideia. Jack Black tá no filme.
Tá não.
Começando, tá sim. Tá. Jack Black faz uma ponta no filme.
E a Sandra Bullock pré velocidade máxima, né? E tal, tá o Wesley Snipes também pré, ou antes, ele já tinha feito Passageiro 57, mas Snipes também tava começando como astro negro de ação.
E era tem um amigo do lá filme, do... Né?
Sempre aposta
o amigo preto. Do Adam Sandler lá, como é o nome? O amigo do Adam Sandler, tá em todos os filmes do Adam Sandler.
Rob Schneider. Agora tem aquela cena clássica, né, do sexo virtual, né, cara? A gente pensava que no ano de 2032, né, que é quando você passa lá o futuro.
Eu tenho vergonha daquela cena, cara.
Não, o mais engraçado, cara, é quando... É porque ele é congelado, né? Ele é preso, né? Na crioprisão. Ele fica congelado por não sei quantos anos. Ele é congelado em 96 e é descongelado em 2032. Aí mudou muita coisa, né? No mundo.
Mudou tudo, cara. Virou avesso.
Engraçado que ele vai no banheiro e pergunta onde é que estão as papéis higiênicos, né? A torneirinha.
E ele fica falando palavrão.
Toda vez que você fala palavrão, multa, né, cara?
Que merda de palavrão!
Aí,
muito droga! Porque todos os palavrões são assim, né? Nos filmes, as traduções. Aí. Ele, droga! Merda! Que droga!
Aí só saindo os papelzinhos.
Aí ele dá um murro na máquina. Me multa agora!
Muito legal, cara, muito legal. O engraçado é que ele mostra aqueles que ficaram aversos à tecnologia que moram no esgoto, né?
Eles moram no esgoto no futuro.
Os tartaruga ninja, né? E o próximo filme?
Em 93, ele fez outro filme de ação, que é Risco Total. Esse filme que ele é um alpinista, E, pô, esse filme fez um sucesso muito grande. Rendeu mais de 200 milhões ao redor do mundo. Só nos Estados Unidos foi mais de 80 milhões. E pronto, foi um ano bom pro Stallone. Demolidor, Risco Total.
Financeiramente, pelo menos.
Tinha um teaser, né? O Risco Total tinha um teaser fantástico. Era Stallone correndo na neve e pulando numa montanha pra atingir o outro lado da montanha. Sensacional. É dirigido pelo Renny Harlin.
Ele pulando, né?
Duro de Matar 2.
Renny Harlin, exatamente, mano.
Tinha o John Lithgow, né, que fazia o vilão. Exato. É um filme bem bacana, eu gosto bastante.
Risco Total, tipo um filme assim, blockbuster, cérebro zero e ação muita. E, cara, pra quem quer isso, é legal.
Cérebro zero e ação muita.
Muita, porra, é.
Adeus, português. Falar não sei português.
Em 94 ele lançou O Especialista, com dois fenômenos da época, né, assim, Stallone e Sheryl Stone.
Jurandir, foi o primeiro filme dele que eu assisti no cinema, Jurandir, Especialista.
Primeiro filme que tu assistiu no cinema?
Do Sylvester Stallone.
Péssima entrada, hein?
Do Sylvester Stallone, não, do Sylvester Stallone. Até hoje eu não gosto do meu pai por causa disso. Tava passando Tartaruga Ninja, né, eu lembro.
E é dirigido pelo Luiz Loza, né, que é o diretor do Anaconda.
Olha só!
Isso é muito motivador.
Cara, o Sylvester Stallone é um brasileiro, cara. Tu não tem ideia.
Mas tem aquela cena fantástica na sauna, né? Do Stallone com a Sheryl Stone, né? É, nesse filme, né? Cena de sexo deles dois.
Tem, cara. Tem ele explodindo a casa dele.
Ninguém lembra. Caraca.
Não, não. Não tem, eu lembro.
Horas. Muito bem, lembro. Próximo.
Próximo. Eu lembro. O juiz, Jandir.
Não, não, não. Assassino. Assassino. Primeiro assassino.
Assassino vai ser pior ainda. Vamos pra.
Maurício, tu não gostou de O Juiz, não, Maurício?
Não, o Juiz é espetacular. Não.
O Juiz é bizarro.
Não, é ótimo.
Eu gosto só lá de uma vez.
O Juiz a gente já comentou no Rapadura Cast, né? Da
Rapadura Cast passado.
Saiu há duas semanas atrás. Saiu há duas semanas
atrás. Não, não, não. Saiu ano passado.
Foi ano passado.
O Jug Dead, né? Jug Dead. Né? Tinha um jogo pro Super Nintendo que era muito bom, cara, O Juiz.
Muito bom. Não é pouco bom, não é muito
era
bom.
Era bacana.
E pela segunda vez ele atua com o Rob Schneider, né? Grande ator, Rob Schneider.
O Rob Schneider com os mesmos papéis nos mesmos filmes, né?
Olho torto, boca torta, palavrão, é Rob Schneider.
Três palavras, faz rir, né? E vai embora.
O Assassinos quiseram fazer a dobradinha, Stallone e Antônio Bandeiras. O filme não ajudou muito, não, né?
O jogo foi lançado pro Mega Drive, não Super Nintendo. Não vamos dar a crédito à Nintendo pelo jogo.
A cara do SBT, Assassinos.
Jug Dredd.
E Daylight, Maurício Saldanha, eu quero que você fale de Daylight. Ele fala de Daylight.
Ele engordou pra caramba pra fazer esse filme, né? Ele engordou.
Não engordou nada.
Engordou, sim.
Daylight? Pô, cara, Daylight é divertido.
Daylight
é uma TV, não consegui. Ruim, cara.
Tão ruim.
Que é isso? Daylight é o saco. Cara, Daylight é filme catástrofe, cara. É o Independence Day do ano.
Independence Day do ano, caraca. Os ratos estão saindo.
A cena dele...
Sigam os ratos! Sigam os ratos!
Palhaçada, cara.
A cena dele pra poder entrar no túnel lá, que ele passa por três ventiladores. É legal. Pra quem gosta do filme,
o filme que ele engorda é o Copland, né? Não é o...
É o Copland, que ele atua com o Robert De Niro.
Parece que ele engorda uns 20 quilos, eu acho.
85, e parece.
Foi um filme assim... Sério, né? Foi uma tentativa de mostrar o Stallone assim como um ator de drama. E ele se saiu bem no filme. Foi indicado ao Globo de Ouro, até por sinal.
Tentativa não, desculpa, Thiago, porque Rock 77 é um filme de drama. Isso não, é o primeiro filme sério que ele faz com atores de grande estilo, como Harvey Keitel, como De Niro, como o Ray Liotta. É do James Mangold, que é diretor também.
76, Rambo, o Rock.
Não, tentativa que eu digo assim, porque o Rock nem foi na lista.
De outro modo.
Pois é, porque eu tô dizendo assim, que o Rock nem entra na lista, porque o Rock é um projeto completamente próprio do Stallone, é o pessoal dele. Aí ele
começou pra falar de Rock, assim,
Eu acho que é a primeira vez que acreditam nele como ator, que acreditam nele, a indústria acredita nele como ator.
Isso que eu quis dizer.
E o agente dele...
E ele correspondeu? Ele correspondeu, Maurício? É isso trabalhou que eu quero saber, acreditaram nele. E ele correspondeu?
Ele trabalhou muito bem.
Com certeza. Que pena que não continuou. Eu acho que o Stallone é muito certo em filmes independentes, filmes com roteiros mais de autor, sabe? Eu gostaria que Paul Thomas Anderson chamasse Stallone pra filmar. Eu acho que Stallone, se fizesse Antes do Pôr do Sol, seria do caralho.
Caraca!
Alô! Nós temos até o final do dia!
Em 98 ele fez a voz de um dos personagens do Formiguinhas Z.
Que o personagem, por sinal, é a cara dele, né? Tem a boca torta também, é fortão.
Não, mas isso é característica da DreamWorks. Ela começou... Esse foi o primeiro longa animado da DreamWorks, né?
Todo feio, filme feio.
Cara, nem compara com vida de inseto, né, cara?
Mas, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, mas formiga na cara quadrada.
É, formiga, cara do Woody Allen, o principal.
Não, formiga horrível. Em 2000 ele fez o Implacável.
Pronto, vamos botar um ponto aqui. 2000 começa, digamos, a fase negra do Stallone. Ano 2000, ele já vinha assim na balança, mas 2000
já é a terceira, fase negra que tu falou.
Não, mas essa é a pior. É um daqueles filmes de policial que você jura ser feito pra TV.
Ele rodou esse filme junto com o Alta Velocidade, que foi lançado um ano depois do que
Alta o Velocidade, aí, filmaço.
Né? Stallone, filmaço. Piloto de Fórmula Indy.
Voltando a filmar com o Remy Harlin, mesmo diretor do Cliffhanger, do Risco Total.
E do Duro de Matar 2, né?
Talvez tenha sido o maior cockpit já desenhado com um carro de Fórmula 1, porque o Stallone tava muito forte, né? Tava começando a, enfim, não sei o que diabo era. Eu não sei que tantos atores fortes eram eles que selecionaram. Só tinha ator musculoso no filme, fazendo corredor de Fórmula 1, que
teoricamente são pessoas mais. Mas tinha pilotos de Fórmula 1 profissionais que fizeram as cenas de corrida.
Sim, dentro do carro, mas foi o Lewis Hamilton que mostrou a cara? Não foi.
Lewis Hamilton da Fórmula 1.
É.
Michael Schumacher. Mas, né, Stallone em filme de corrida, eu ainda prefiro o Corrida da Morte ano 2000.
Então quer dizer que o filme é ruim?
O Maurício disse que o Rennie Harlin usou 800 câmeras nesse filme, foi, Maurício?
Na verdade foram 802.
Não, é, teve exatamente, teve tomadas que ele usou 500 milhões de câmeras. É bom, não
câmera até no rabo do Stallone. Sinceramente, eu não gostei desse filme. Preferia que estivessem escolhido o Leonardo DiCaprio, que ele foi contado para atuar nesse filme.
É que eles andam de carro na pista da rua, né?
Exatamente. Carro de Fórmula 1 que estão a 1 centímetro do chão, vamos andar no meio da rua.
Fórmula Indy.
Tony Canaan fez o filme, hein? Tony Canaan.
Roberto Pupo Moreno. Não.
Roberto Pupo Moreno, é o novo. Caraca, o cara fez só uma. Vamos lá, em 2001 ele fez o Detox, né?
É, começando a era do Botox.
Ah,
não, engraçado. Olha o título original do filme: I See You, ou seja, olho, olha você. Chega aqui, Detox.
Caraca, I See You. Né? Ai de eu não, né?
De eu não, é ai de outro.
I see you, cara. Que nome. Que nome terrível.
Pô, a história do filme é que ele tá numa clínica de reabilitação, né? Pra alcoólatras. E aí lá tem crise de corrupção, entra criminosos. Detox, ou seja, mais um desses filmes.
Não, só tava querendo dizer que detox é desintoxicação, né? Faz. Vamos lá.
Porra,
esse filme. A gente só fala de filme ruim, cara. Vamos falar de filme bom, pelo amor de Deus.
Qual é o filme? Pequenos Espiões 3?
Vai, isso, próximo, não, vai.
Ele fez Missão Perigosa em 2002, antes do Detox. Não, no mesmo ano do Detox.
Né? É, ótimo filme.
Missão Perigosa.
É quase uma comédia romântica, apesar desse título, Missão Perigosa. É um filme que não tem ação e é uma bomba. Sim, vamos mudar.
Próximo... Ele fez Pequenos Espiões 3, foi uma pequena participação em 2003.
Ótimo, né, filme.
Pequenos Espiões é uma bomba, né?
Tu é doido, é Robert Rodrigues, velho.
Bora. Rafael, é Pequenos Espiões 3D, não existe 3D.
É. Pô, cara. Exatamente. Não tem o Z, não tem o Z. Vambora.
Não tem o Z, tem o Z. Vambora. Ah, falou. Não tem o Z, não. É verdade. Vai, Rock Balboa. Esse tem um Z, hein? Esse tem um Z.
A carreira do Stallone de mal a pior. Ninguém mais sabia quem era Stallone. Lançando o filme direto pra DVD, né? Até que em 2006, ele lança Rock Balboa, né?
First time I walked your sister across this ice, we was over there. She was nervous, but I weren't so great on the blades either.
Ice is stupid. People standing on ice are more stupid.
Then over there, when she was falling... My hand grabbed her, and I got her arm through that coat. I could feel electric.
You said the same thing last year, Rock.
Did I? You have a body, so you better develop your brain.
No, go try it.
Absolutely.
Come on, Rock. Let's go. We're done. There's no place to sit down around here.
Oh, it's all right.
It ain't all right. It's depressing and freaking cold.
What's the matter with you, Paulie?
You're living backwards, Rocco. Change the channel from yesterday. Yesterday wasn't so great.
It was to me.
Not to me. You treated her good. You had the good times. I treated her bad. I don't have to think about this.
She always loved you, Polly.
Sorry, Rocco. I can't do this no more.
Jurandir, todos falavam mal, Jurandir.
Todo mundo falava mal.
E todos falavam mal, não só do Stallone, mas do Rock, depois do Rock 5. Rock 5 foi um filme ruim, aí todos disseram, não, acabou.
Falando sério. Vamos ser homem agora. Quem acreditava em Rock Balboa 2006? Quem acreditava?
Eu não acreditava,
não. Eu não acreditava. Eu ria das fotos.
Eu vi as fotos e ele todo mole, todo feio, velho, né?
Maurício, você acreditava em Rock Balboa?
Eu gostava da ideia, eu sempre gosto dessa ideia, eu gosto de vamos lá, vamos trazer pessoas, tipo, agora eu vi um vídeo que o Christopher Lloyd fez para o novo brinquedo lá da Universal, o Job Futuro, só ver o Christopher Lloyd entrando de novo no DeLorean, a música de
chorei
novo, pelo
vezes.
Amor de chorei. Deus, sabe? Gostei de saber que ia vir Rock Balboa, mas claro que também eu pensei, será? Vi as fotos, não acreditei nas fotos na internet, não acreditei até... assistir
o primeiro trailer.
O sabe? Trailer com a música.
É, o primeiro trailer foi que realmente motivou, né, a gente a botar uma fé.
Acho que você assistiu no cinema e em DVD. Existe diferença de assistir esse filme no cinema? Conta.
Todas.
Esse foi o primeiro filme da cine-série Rock que eu assisti no cinema. Jurandir, um pouco do que é no cinema.
Rock no cinema é aquele... Assim, na verdade eu assisti sempre todos os filmes da série Rock na sessão da tarde, né? No passava na Globo e tudo. Quando eu tive essa experiência de assistir Rock Balboa no cinema, né? A gente vendo o personagem retratando a história do Sylvester Stallone, né?
Sem chorar, Johnny.
Não, é porque é muito emocionante mesmo. O filme é emocionante.
30 anos, Johnny. 30 anos depois.
Ele tem até uma frase muito bacana, assim... Que mostra assim, como é que você tinha tudo antes e agora você não tem nada, sabe, cara? Ele perdeu mulher, perdeu dinheiro, perdeu praticamente tudo, né, cara?
É um filme pra fã, Júnior?
É um filme exclusivamente, eu acho que até que serve mais pra fã do que pra qualquer outra pessoa. Porque a galera quando quer ver um filme de rock, quero ver a luta, né? Mas a luta é o de menos pra ele, sabe, cara? O Rock Balboa é uma homenagem, é uma homenagem a todos os filmes da série. Mas assim, é engraçado que ele revisita todos os pontos importantes dos filmes e mostra um flashback, ele relembrando os lugares destruídos, né?
Jurandir, mostra o lutador, o primeiro lutador que aparece no começo do primeiro filme.
Spider-Hulk.
Tá.
Exatamente. Ele desenterra personagens, assim, que mesmo
Marie,
foi, assim, não se lembrava. A Maria, que é uma menina que aparece, assim, por alguns segundos Marie. No 1, tem um personagem importante no Rock Balboa.
O sentimento, né, cara? Aquele sentimento dele querer voltar e o filho dele dizer que não,
perdeu
que ele não pode.
E o diálogo dele com o filho, né? O diálogo dele com o filho. Você não é covarde! Você não é covarde! Aquilo é demais, cara.
Que ele não pode, ele acreditar que pode voltar e todo mundo indo contra e dizendo, mas eu quero isso, eu quero, entendeu?
Eu lembrei, até as tartarugas do primeiro filme se enterrou, tô de volta, né?
Com tartaruga vive 100 anos, né, cara? Ninguém pode falar mal.
E ele fica sempre revirando o passado, né? Sempre quando é o aniversário da Adrian, ele visita, né, o túmulo.
Não, ele praticamente mora no cemitério.
É verdade.
Tem até uma cadeira dele que já coloca perto da árvore do túmulo, já deixa lá.
Ele sempre vai pro cemitério, né? Mas toda vez que é aniversário dela, ele revisita todos os pontos, assim, né? Que ele,
A pista de gelo.
A casa antiga dele e tudo, né?
A loja que ela vendia ração de cachorro.
Olha, é um filme extremamente emocionante.
E uma ótima escolha do filho dele, né, cara?
O ator,
o Viggo Mattavilli, né? Enfim,
né?
O Peter Petrelli do Heroes, né?
Isso aí.
Também tem um problema lá da boca torta. Fala igual o Sylvester Stallone, incrivelmente igual.
Eu vendo isso, a superação do personagem, né, cara, ele querendo voltar e todo mundo indo contra, e ele dizendo, né, na parte do tribunal lá que recusaram lá a volta dele, né, ele dizendo, isso. Poxa, eu quero voltar, esse não é o país livre, você escolhe, não é o país justo, por que é que eu não posso fazer o que eu quero, entendeu? Eu escolho o que é melhor pra mim, entendeu? E isso chega a parte de ser bastante tocante, né? Ele acaba sendo oficializado, autorizado a lutar, ele ganha o...
Reativam a autorização dele.
Ele arma uma luta lá, né, com um campeão lá que ninguém gosta, diz que ele só ganha por lutas armadas e tudo. E ele acaba tendo esse desafio com o Rocky, cara. E quando toca... quando chega aquela parte que o treinador do...
Treinamento.
O antigo treinador do Apollo, né, cara?
Isso.
O Duke, né? O Tony Burton. Ele diz, olha, você tem problema no joelho, nas costas, na cabeça, no pé.
Todas as suas articulações estão comprometidas.
E você não aguenta correr muito, você não pode pular, nós temos que construir uma máquina. A máquina de bater a força, né? Que ele até fala,
você vai dar um murro, né? E destruir o seu adversário, né?
É como se cada vez que você desse um murro nele, ele estivesse dando de frente com o trem, né? Assim. Aí, cara, quando corta e começa a tocar aquela música, cara, é impressionante. Que quem assistiu esse filme no cinema, é impressionante como a galera... É quase... Você não consegue se controlar, cara. Você levanta os braços e... Caraca, e o saudosismo e... E você torcendo pelo personagem, cara, é uma demonstração fantástica de superação.
A nostalgia, né? Tanto que nos créditos finais, todo filme do Rock realmente acabava com ele correndo, fazendo aquela pose na frente do museu. Mas nesse não, além dele, mostra assim o povo, qualquer pessoa comuns correndo e fazendo a...
E é muito legal, né, cara?
Ah, perfeito, assim, cara, eu lembrei disso.
Mostra que o Rock caiu no gosto do público, assim, a nostalgia. Esse é o filme e o Rock é a imagem do povo.
Mas eu acho que de tudo isso que passou e que é mostrado no filme, acho que a principal cena é aquela que pouca gente viu, que é logo depois dos créditos, que ele tá de costa, com os braços pra trás, assim, e olhando pra cidade da Filadélfia, né? Eu acho que é a que representa mais o respeito que ele tem pela cidade e por tudo aquilo que aconteceu na história do personagem que ele criou, né, cara? E agora nós vamos falar de Rambo 4. War is in your blood. Killing's as easy as breathing. Live for nothing. Or die for something. Your call. Muito esperado pelos fãs, né? Eu tô aqui só com o Rafael.
Tô rouco de gritar no Rambo.
Rafael, esse filme foi muito esperado, né? Assim, depois do Rock Balboa, a gente começou a colocar crédito mais no seu Oeste,
não,
né?
Você, né? Você.
Foi, não,
você gente... que colocou crédito. Eu coloquei crédito, sim, mas achava, e na verdade ainda acho, inútil um Rambo 4. É Rock Balboa, no caso, né? Não é inútil. Exatamente. Rambo não. Rambo pra quê? Tem tanta coisa boa pra reviver. Mas eu acho que Rambo acabou no primeiro filme. E o segundo e o terceiro filme não são filmes bons. A gente não pode considerar filmes bons a ponto de que, meu Deus, eu quero um quarto filme. Então a minha expectativa era mais ruim do que boa.
De certa forma, Rafael, depois que saiu o trailer do filme, que a gente viu aquela violência toda...
Não, eu fiquei animado porque, enfim, eu também sou daquele tipo de espectador descompromissado, né? Também vou ao cinema querendo ver uma história que vai do nada pra canto nenhum, né?
A história do filme é bem simples. Né, cara? Tanto foi até quando eu falei contigo depois, assim que acabou o filme, eu disse assim: mas quem vai assistir um filme do Rambo esperando que tenha um roteiro excepcional vai perder 50% do filme. Sei não, 80% do filme.
Não, a gente tá aqui nesse cast sobre o Sylvester Stallone. O Stallone é um dos melhores roteiristas do mundo.
Pasme!
Sabe por quê? Ele escreve o que a galera, o povão quer ver, velho.
O John, diferente do Rock Balboa, ele tava tentando acalmar a fera que tem dentro dele, entendeu?
Será?
O Rock Balboa, ele queria voltar a ter... Ele tinha uma besta dentro dele, né? E queria voltar. Daí o Rambo, ele foi morar na
Birmânia
como um barqueirozinho que pegava cobras e tudo mais. Olha o plot, Rafael. Chega um grupo da paz, né?
Chega do nada.
É.
E já vão direto nele, né? Assim.
E insiste nele, né, cara? Só tem ele agora.
Não,
né?
Porque, enfim, só tem ele lá que conhece a região. O cara é americano, Júnior, mas só ele conhece a região. Melhor que ninguém. O cara nem é de...
Eles querem ajudar, né? Assim, é aquele negócio da paz, né? Quando dá remédio.
No grupo tem apenas uma mulher. É porque é só precisar de uma mulher pra, né?
Mulher do
se
Dexter.
Não, ele não aceitasse, né? E ela iria convencê-lo na forma carinhosa, que eu achei isso um absurdo.
E ela
Rambo
conseguiu.
Carinhoso, Jurandir. Mas Rambo carinhoso. E eu não vi quando foi que ela conseguiu. Porque de uma hora pra outra ele já tava até tumbacuindo, viu, Jurandir?
O trato qual era? Deixar esse grupo numa cidadezinha, no povoadozinho lá, né?
É, num local que era mais agressivo, né?
É.
Porque ele tava no sul, na Birmânia, onde a guerra civil não tinha atingido tão quanto lá ao norte, que onde é que ficam as tribos, e a guerra civil estava atingindo essas tribos. Eles matavam e capturavam. A guerra civil
acontece até hoje lá, né?
Stallone é um vingador, Júnior. E essa guerra civil era basicamente uma das táticas, né, dos guerrilheiros, era matar a tribo, certo? Matar as mulheres, não, estrupar as mulheres, depois matar as mulheres, queimar as tribos, as casinhas lá, palha, não sei o quê. E pegar os meninos novos, né? Pra eles não virarem rebeldes no futuro, e sim aliados a eles, né? E tinha essa putaria toda no norte, e o pessoal foi lá dar remédio.
A pergunta do Rambo: vocês estão levando alguma arma? Aí, não, só remédio. É, o meu filho, leve uma arma, pelo amor de Deus.
Aí o que é que ele fala, Jandir? Go home.
Daí eles fazem um trato, aí ele diz assim: não, eu só quero que você deixe a gente lá e pronto. Era lógico que eles iriam ser sequestrados, né?
But I'm going for her.
Daí o padre vem 10 dias depois dizendo que eles não voltaram, que eles não fizeram mais contato e tudo mais.
De onde vê esse padre, cara? É incrível como o pessoal aparece.
Aparece, né?
É anos 80, mas pessoal.
Tem que explicar, não, Rafael. Tem que explicar isso, não.
Jandir,
apareceu um padre, o padre dizendo: não, você tem que ir lá, porque eu sei que você é o bichão.
Padre, o padre falando com o Rambo pra ir lá matar milhares de pessoas e trazer. Ó, o padre, que padre é esse,
Jandir? Não, mas o padre pediu pra ele guiar os mercenários, né?
Jandir, o padre contratou mercenários.
Pois é, aí...
Matadores de aluguel.
Aí o padre, hein? Tinha o mercenário chatinho, né? Que é aquele que o Rambo só ficou com vontade de arrancar a cabeça dele, né?
O ápice do filme, né? Ele parado com um cara de nada olhando pro homem. Show de bola. Pagou o filme aquilo ali.
Daí, lógico que aí começa a bagunça, né, cara? O Rambo só precisa de uma faca.
Não tanto, Jundir. Ele exagerou dessa vez, porque ele, Jundir, não é mais o garotão que era antes, né, cara? Ele é um cara de quase... Não, 70 anos não. 60 e poucos anos.
É um veterano, né, cara? Põe veterano nisso, né, cara?
Ele é um cara que não vai mais ficar correndo e pulando e não sei o quê. Apesar de que ele tem uma sequência de correndo dentro da floresta muito boa, né? Que é quando ele vai arrumar uma bomba, uma mina, perto de uma bomba. Que ou mina, ele mostra ali, apesar de tudo, apesar de estar velho ainda, ele tá em forma. Mas ele não poderia fazer um filme todinho correndo como era antes, pulando, saltando de helicóptero.
O engraçado é que a gente falando isso, né? A gente contando isso, não é nenhum spoiler, né, cara? Engraçado, né, cara?
Não, é Rambo, cara. Vocês vão esperando o que de Rambo?
Eu só sei
vocês
que...
Vocês acham que ele perde no
eu só
final?
Sei que é paga, Rambo, só sei que paga o filme, as cenas das batalhas. Paga o filme. Eu fui pra assistir isso. Fui pra assistir isso. E é violento absurdamente. É violento, assim, de você ficar chocado com aquilo ali.
Mas quando diz violento, é violento mesmo. É carnificina. É Jogos Mortais com motivo.
É o sniper atirando na cabeça do cara, o guerrilheiro, e a cabeça do cara explodindo.
É, Jandir, sexta-feira 13, total.
Acabou o estoque de sangue de Hollywood.
O Rambo arranca, Rambo, isso aí não é spoiler porque tá no trailer, mas o Rambo arranca a goela do cidadão.
Com a faca de pão.
Ele arranca a garganta, não, com a mão, Jandir.
É verdade.
A traqueia do homem.
Foi uma tática até inteligente do Sly. O roteiro fraco, vamos compensar com o que o pessoal quer ver, né, cara? Vai colocar, derrubar helicóptero com a pedra, como aconteceu no Rambo 2 ou 3, sei lá. Tem sentido, né?
É porque os Estados Unidos, todo mundo quer estar que os Estados Unidos são assim, que os soldados americanos são os heróis e tudo. E tem uma hora, Jandir, que ele fala assim, pro careca lá, se eu não me engano, ele fala que tudo que ele lutou, né, tudo que foi lutado ultimamente, ele lutou por ele, sabe? Porque ele é daquele jeito. Ele é uma máquina de matar. Ele foi feito uma máquina de matar, né? E ele não lutou por nenhuma pátria, por aquilo. Ele lutou por ele mesmo, pelo instinto dele.
É pelo nome do filme, né? Programado para matar, né? O primeiro filme.
Ele disse que iria lá na aldeia, né? Mas por ele, não é por Estados Unidos, por bandeira nenhuma, por patriotismo, nem nada. Não é à toa que, apesar de todo o patriotismo dos filmes anteriores, eles não estão nos Estados Unidos, né?
Eu só sei que o Sly, ele tá se recriando como diretor, Rafael, porque na cena de batalha é muito, muito bem dirigido, né?
A sonoplastia... assim, falam que falar do Stallone, né? Mas ele gosta de fazer o que o povo gosta de ver. Não adianta. Se o pessoal não gostasse de ver, ele não iria ganhar milhões como ele já está ganhando. Ele não estaria nem fazendo o quarto, porque teve um, dois ou três. Do mesmo jeito, matança, cabeça voando, membro caindo no chão. Enfim, e tem uma hora, Jandir, que mostra o flashback dos filmes anteriores, né, Jandir, que é nostálgico essa hora. É quando ele realmente pensa isso que eu falei agora, que ele disse que, não, eu sou assim porque eu fui feito assim e eu sou eu com a máquina de matar.
Isso é muito importante. Então, pra quem é fã da série Rambo, da série Rambo, vale a pena conferir, vale a pena assistir.
Será que vale a pena pra quem não é fã?
Eu acho que vale, Rafael.
Fica a minha pergunta no ar, né? E outro, o filme vai ser de extremos, né? Isso é fato. Pessoas vão adorar, meu Deus, é a última cor do mundo, também como vão odiar. Não vai ter mais ou menos nesse filme, não. É, finalmente, Jundi, pra terminar, eu gostei. Foi um filme divertido. Como o Jundi falou ao final da sessão, pai, ninguém vem esperando história, não sei o que, não. A gente vem esperando é isso aí mesmo que foi mostrado. E foi mostrado tudo que você pode esperar de Rambo. Nem um Oscar, nem uma história bem amarrada, nem uma trama inteligente, nada. Violência,
ação no alto nível.
Mutilação,
é uma homenagem aos anos 80, né, mano? Muitos filmes dos anos 80 são desse jeito, né, cara? E a gente sempre gostou disso.
Tiro de AK, explosão de C4, né?
Aquele carro com a metralhadora.
Carro com metralhadora.
Lança foguetes. A gente espera que vocês assistam, que vocês comentem. É importante.
E
isso.
Principalmente, vamos botar isso em conta, né? Comentem aqueles que não gostam de Rambo e o que é que sentiram. E os que realmente gostam de Rambo, de Sylvester Stallone, o que é que vocês sentiram?
E fala sobre o Sly também, né, cara? Esse cast foi justamente uma homenagem a esse cara, esse batalhador. A gente sabe, a gente acompanhou toda a carreira dele, né, cara? A gente sabe o quanto ele trabalhou pra chegar no estrelato, chegar em Hollywood. É uma homenagem a ele.
Falam o que falar do Sly, né, Jurandir? Mas ele é um ator, diretor, um roteirista. Ele é um cineasta de mão cheia. Quer queira, quer não.
É um homem do cinema, né, cara? Ele é um homem do cinema único, assim, né, cara? A gente não consegue comparar com o outro, cara. Vamos dar uma salva de palmas pro Stallone, né, cara? Stallone é foda demais. Stallone. Valeu, até semana que vem. Um abraço aí. Excuse me. I can't believe this has happened. I can't. And I just want to say thanks to Apollo for fighting me, Apollo. I want to thank Mickey for training me. We love you, Ron! Yeah, and I love you too. Most of all, I want to thank God. Except for my kid being born. This is the greatest night in the history of my life. I just want to say one thing to my wife who's home. Yo, Adrian! Adrian!